Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit.
Well, good evening, brothers and sisters. Desta vida de um jovem de 23 anos que está neste momento com dificuldades em assistir a meras e simples aulas da faculdade. Pronto, é basicamente isso que foi esta semana. Esta semana foi uma semana muito difícil, mas teve os seus altos, mas também teve os seus baixos, que foi precisamente não conseguir ir às aulas. Eu não sei se vocês se lembram, mas para quem assiste, no fim de semana passado, no domingo, eu tive um jogo de futebol à chuva, em que estava térmica e pronto, acabei por me constipar. Eu não sabia se gravava o episódio logo a seguir ao jogo, e acabei por me constipar. Pronto, é aquele mito que um gajo acha que não se constipa e depois acaba por se constipar. Eu já não ficava assim doente há algum tempo. Desculpem se a minha voz estiver um bocado anasalada, mas é verdade, eu estou um bocado constipado. Pronto, eu não sabia se gravava nesse dia, no domingo, eu não sabia se gravava logo a seguir ao jogo, então acabei por ponderar durante 20 minutos a seguir a estacionar. Fui lá para o Nokia, não sabia se gravava o episódio, fiquei lá 20 minutos a ponderar, e esses 20 minutos chegaram para eu me... foram suficientes para eu me... pronto, para eu me constipar. Então, na segunda-feira, esta segunda-feira eu fui às aulas, fui fazer uma apresentação, que correu bem, e depois, na terça-feira, acabei por começar começaram a surgir os primeiros toques que um gajo já começa a sentir. Ui, estou a começar a ficar doente. No final do dia de terça-feira eu já estava a começar a ficar com umas dores no corpo. Então, esta semana eu acabei por não ir às aulas. Fui às aulas na segunda e fui às aulas na quinta-feira. Foi uma semana em que eu fiz basicamente ponte durante a grande parte da semana. E pronto, foi uma semana de férias em que eu tive a adiantar trabalho para apresentar na quinta-feira desta semana que passou. Também não sei se se lembram, mas eu disse-vos na semana passada que eu ia, nesta semana que passou, peço desculpa, que eu ia falar com uma pessoa que eu não conhecia. E essa sensação era uma sensação que eu já estava, que era uma sensação que eu já queria ter há algum tempo, que era com o podcast alcançar pessoas que eu não conheço e falar com essas pessoas. E pá, consegui. Consegui, felizmente consegui, que era esta pessoa, era uma mulher de cuja idade, pá, não creio que interesse, mas para eu já estar a dizer, vocês já sabem que é mais velha do que eu, e tenho já a dizer que foi uma pessoa que desde o início do podcast me veio dar suporte, pá. Me veio dar grande suporte de... pá, continua a fazer, estou a adorar a tua cena, não sei o quê. Pá, e isso a mim dá-me grande explosividade. E esta terça-feira, portanto, segunda, eu tive esta apresentação, que foi aquela apresentação em grupo de metodologias de investigação no design. Pá, correu tranquilo, eu tive que falar só, ler uma beca... sem grande ciência, nem fiquei nervoso, acho que também tinha dito isso. E na terça-feira já tinha combinado com esta senhora, com esta mulher, com este exemplo de pessoa, ir tomar um café. Inicialmente era beber um copo, mas eu acho que ela percebeu que eu não gostia muito de beber copos. Então mudámos para beber um café e fomos no nosso date ali a um café ao pé da minha casa que serve uns croissants. Pá, que eu também já fui com outro amigo meu e com outro amigo e com outro amigo e com outro amigo. Pá, porque aqueles croissants são mesmo daqui. E foi uma sensação muito fixe porque eu pensava que... pá, pareceu, eu senti mesmo que conhecia esta pessoa. Ao estar a falar e ao ter ou esta pessoa já saber tanto de mim, tornou mais fácil a interação que eu tive depois quando foi para estarmos mesmo presencialmente a falar. E pronto, foi quase orgásmico estar a, foi quase orgásmico estar a falar e senti que esta pessoa percebe as minhas dores e sente as minhas percebe as minhas sensações e tudo mais. Estar a falar com uma pessoa, especialmente do sexo oposto, sim, porque eu já disse que é uma senhora, que é... Por vezes podemos achar que é uma cena bueda difícil e eu às vezes tenho essa sensação que falar com pessoas do sexo oposto é um bocado mais difícil do que falar com as do mesmo sexo. Portanto, estar a falar com um gajo e estar a falar com uma gaja pode ser um bocado intimidante, mas eu não achei porque eu acho que o facto desta pessoa já ouvir o meu podcast e já saber de tudo o que eu passei, foi fácil eu me abrir e falar sobre tudo. Eu acho que também tinha dito no episódio anterior que eu ia, pá, sem filtros. Eu ia falar de tudo, ia falar da maneira que eu falo, porque lá está, eu já me conhece. É como se já me conhecesse. E era precisamente isto que eu estava à procura, que eu estive à procura no podcast, que eu estive à procura como resultado do podcast. Hoje, domingo, eu era para ir ter com outro... com um rapaz, um miúdo pai de 18 anos, acho eu, que também, não sei se ouviu, mas vê, pá, segue-me no Instagram e vê os posts que eu meto às vezes do podcast, e ele perguntou-me se eu queria ir debater, só que eu notei que ele estava um bocado, pá, ansioso, nervoso, porque ele não sabia bem do que é que íamos falar, estava sempre a perguntar do que é que vamos falar de quê. Então eu hoje, pá, adormeci e esqueci-me completamente, depois entretanto meteu-se o jogo de Portugal e eu esqueci-me completamente, pá, tenho que lhe mandar mensagem, ainda não fui falar com ele, mas pronto, é outra pessoa com quem eu vou falar, em princípio, pá, para conhecer a pessoa. E eu acho que a diferença que fez, tipo, estar a falar com uma mulher de mais velha e ir falar com um miúdo de 18 anos faz toda a diferença de percebermos que, tipo, a maturidade das pessoas faz mesmo, tipo, toda a diferença depois quando vamos ter uma conversa mais, tipo, não é intelectual, mas é tipo, vamos ter uma conversa, vamos falar sobre cenas. Por exemplo, enquanto com esta senhora eu, tipo, falei, pá, estar a chamar de senhora parece que ela é mesmo idosa. Vou falar com esta rapariga. Vou dizer esta rapariga. Porque eu senti mesmo que estava a falar com uma pessoa mesmo da minha idade. Tipo, estava-me a perceber. Tipo, se calhar sou eu que estou velho. Será que se calhar é isso? Mas não sei. Mas, tipo, senti grande a diferença, tipo, no approach que houve, tipo, em falar. Porque enquanto esta rapariga quis falar logo de... tipo, quis ir e lançou-se à experiência, o rapaz estava mais, tipo... vamos falar do quê? Tipo, queres mesmo falar do quê? Tipo, estava meio de pé atrás. E eu percebi. E se calhar vou ter que lhe pôr à vontade de perceber que, tipo, mano, estás só a conhecer uma pessoa. Tipo, é só... estás-me só a conhecer. Não, nós não vamos ter que ir para este encontro, digamos assim, este date com o rapaz, tipo, e saber exatamente todos os tópicos que vamos falar. Não é necessariamente isso de que se trata. É mais, tipo... mano, bora só conhecermos e falar sobre a vida. Eu acho que até, eu cheguei-lhe a dizer isso, só que hoje maiei e adormeci e acabei por depois ver o jogo de Portugal e não fui ter com ele. Mas não tenho dúvidas que ainda esteja aberta essa opção. Tenho só que lhe mandar mensagem e pedir desculpa e, pá, ser honesto. A menos que ele ouça isto e perceba. Mas hoje estive a fazer uns trabalhos e depois acabei por adormecer e não consegui. Mas, uh, Mas esta sensação que eu tive com esta rapariga foi mesmo, pá... Mano, é inexplicável, tipo, de sentires que alguém que tu não conheces, logo à partida, se identifique tanto contigo só por ouvir a tua história de início. E eu acho que era bué da fácil. Eu acho que era bué da fácil nós sentirmos isso com toda a gente. É isto que eu falo da sociedade em paz, que eu estou constantemente a falar e vou falando com os convidados, que por acaso agora não têm sido muitos, mas é mesmo porque, pá, eu não tenho tido tempo e depois não tenho aquela boldness para estar a convidar pessoas como estava no início, porque no início eu estava mesmo tipo, pá, bora gravar, eu não quero também ceder essa... Tipo, se quiseres vir gravar, estás à vontade de me pedir. Já, acho que já fiz isso bem claro. Mas claro que às vezes, pá, se eu sentir mesmo... Por exemplo, com esta rapariga eu adorava gravar. E ela está a ouvir. Ela está a ouvir. E eu acho que era bem interessante gravarmos. E pá, vamos ter mais ocasiões. E quando te sentires à vontade, podemos gravar à vontade. Mas esta sensação foi mesmo tipo... Foi ótimo. Foi ótimo. Nós tivemos, se calhar, acho que nem chegou a 2 horas... Mas senti que ainda havia bué de merdas para tipo falar, havia bué de cenas para continuar ali a remoer. Nós falámos quase tudo, política, desporto, tudo o que vocês possam imaginar, numa hora e meia nós tocámos ali e foi só um divaganço tipo, de parte a parte. Eu sinto que ainda não conheço bem esta rapariga, mas tipo, já abrimos a porta de nos conhecermos bem melhor. E isso aí é mesmo, pá, é muito bacana. E pronto, espero que ainda haja mais oportunidades de eu fazer isso com outras pessoas, que tenho quase a certeza que vai haver, conforme eu vou fazendo, pá, vou avançando com o podcast e com esta consistência máxima com que eu estou a publicar isto, vai haver mais ocasiões e pá, eu estou completamente, tipo, estou muito ansioso para que haja mais destas ocasiões. Estou muito ansioso. E pronto. Isto foi na terça-feira. Portanto, na terça-feira eu estive com esta rapariga e depois pá, ainda não estava doente. Porque se eu estivesse doente, obviamente que eu não ia estar com ela. Pá, não ia estar a passar ali micróbios enquanto eu falo pelos cotovelos e a cuspir-me todo, não ia estar nessa situação. Mas eu depois fiquei doente e acabei por faltar às aulas na quarta-feira também. Na terça já não tinha ido, porque já era tipo, era aula de apresentar aquele trabalho de projeto que eu tenho, que eu já expliquei aí, não vou explicar outra vez, porque já está terminado, já está acabado, finalmente consegui acabar isso. E uma cena que eu fiz foi, depois de faltar na quarta-feira, eu fui na quinta. E eu, como fui na quinta, eu levei, era a aula de apresentação desse projeto. E uma cena que eu senti foi que eu não estava nada confiante para apresentar aquilo que tinha. E porquê é que eu estava assim? Porque eu não tinha o trabalho finalizado. Ou seja, eu tinha as cenas todas, as ligações e a parte eletrónica da cena toda feita. Porque nós tivemos que fazer isto, que foi uma grande merda. Não gostei mesmo nada. Tivemos que fazer um objeto que tivesse tivesse low technology. E eu acabei por usar botões e LEDs e cenas, e isso tudo tem que ter ligações, tem que ter tipo fios e cabos e pilhas, e eu não sei esta faceta da vida. Tipo, eu sei, olha, faz aí uma cadeira, faz aí um móvel, sei fazer isto por causa de design de produto. Agora, tipo, fazer tipo cenas funcionar, tipo um botão funcionar, eu não sabia, e eu ia ter que fazer isso da base. Não era tipo comprar tudo já feito e agora está a andar de moto, não. Eu tive que fazer isso e pedi ajuda a um amigo meu, para ele me ajudar. E o gajo lá me ajudou e acabei por conseguir fazer. Só que quando eu fui nesta quinta, quando eu fui às aulas nesta quinta-feira, eu não sabia o que não sabia o que dizer, não estava pronto, o meu trabalho não estava finalizado, estava lá tipo um pedaço de esferovite, tipo todo blocky, com os cabos lá no meio, e tipo, não estava acabado, nem estava tipo revestido, não tinha finalizado o trabalho. O que é que eu senti? Foi que tipo, eu não estava tipo preparado, eu não estava ansioso, porque o meu trabalho, lá está, não estava acabado. E isso fez com que eu ficasse inseguro com a minha apresentação. Com a apresentação do próprio objeto. Isso deve-se a quê? Porque é que eu sinto que não estava... É porque não estava acabado. Como não estava acabado, eu não me senti confiante de mostrar o produto que eu tinha. E eu acho que isso vai em conta de muitas das coisas que nós fazemos na vida, que é tipo, quando nós não temos um trabalho para apresentar, ou temos uma avaliação, ou temos algo que queremos que alguém goste, quando nós não temos isso, quando não estamos confiantes do trabalho que fizemos, ficamos inseguros do trabalho que fizemos. Que é exatamente isto. Quando não estamos confiantes, estamos inseguros. mas sim, tipo, eu senti bué isto e senti isto com bué de trabalhos que eu faço, que quando eu não consigo tipo entregar, ou não consigo tipo, pá, em inglês diz-se deliver, não sei como é que se diz em entregar, mas não consigo tipo fazer aquilo que eu queria bem fazer, eu fico tipo bué inseguro com aquilo que eu tenho para apresentar, e depois a apresentação acaba por ser bué da má, e não falo do peito, não falo cá para fora, não estou ali tipo meio acanhado. E pronto, foi um bocado isso que aconteceu, só que eu tive a sorte de, na quinta-feira, como estava toda a gente a apresentar os projetos, e eu cheguei atrasado, eu fiquei para o último. Não foi pensado, não foi tipo premeditado. Fiquei para o último e acabei por não... Eu e mais 4 alunos, ou mais 5, não apresentámos os nossos trabalhos. E ficou para esta terça-feira de apresentarmos os nossos trabalhos. Ou seja, para esta terça-feira que vem, eu vou ter que apresentar aquilo que eu tenho e já está terminado. Portanto, agora eu estou muito mais confiante, já estive a tirar as fotografias que é preciso pôr na drive, já estive a fazer o vídeo que também é preciso pôr na drive para entregar o projeto, esta primeira fase. Pronto, agora já estou muito mais... Isto para dizer que estou muito mais à vontade agora para ir chegar lá e falar e explicar o meu conceito e explicar as cenas todas que eu fiz, como é que está a funcionar, porque é que está a funcionar assim, porque é que eu escolhi este material, porque é que isto. Isso vai muito à conta de tipo do trabalho que nós pomos nas cenas, tipo, dá-nos essa confiança de apresentarmos o que é que seja. E eu não tinha bem noção disto, até porque acabei por falar com a minha mãe isso tipo ontem. Fomos ao cinema, fomos ver um filme. Eu acabei por falar isso a caminho do cinema. Tipo, mãe, eu quando estou a apresentar, eu sinto bué que não estou confiante de que estou a apresentar às vezes. E chegámos a essa conclusão, falámos um bocado e chegámos a essa conclusão. Que tipo, quando não estás, tipo, quando tu não tens a certeza de que é isto que tu querias entregar, tu ficas meio que tipo, parece que estás a encobrir, parece que estás ali a tapar buracos. E tu tens de estar mesmo sempre confiante, isto já sou eu a falar para mim, tu tens de estar sempre confiante daquilo que estás a apresentar. Ou seja, se tu não deste 100% num trabalho, tu não vais estar 100% confiante daquilo que estás a apresentar. Ou tens um ganda, tipo, tens uma capacidade de apresentar cenas que não eram suposto, tipo, gigante. Ou seja, imagina, deste 50%. Mas quando vais apresentar, tu vendes tão bem aquilo que parece que deste 100% pelo trabalho. E isto é possível acontecer, só que dá um... Tipo, tens de ter prática, tens que depois estar pronto para perguntas que te vão fazer. E isso aí acaba por dificultar um bocado a tua apresentação do trabalho. Mas sim, eu sinto bem isso com tudo. Com bem, tipo, com o próprio basquete. Tipo, às vezes, tipo, podes estar a jogar. Se sentes que esta semana tu não treinaste... Isto se calhar é um bocado parvo, mas para mim faz sentido. Mas se sentes que esta semana tu não treinaste muito bem, tipo, tu chegas ao jogo e tu tens de estar completamente confiante das tuas capacidades. Porque se tu sentes que, esta semana eu não treinei... Tu sentes que esta semana eu não treinei bem, eu tenho que dar um overcome nessa... Tipo, ultrapassar essa barreira de, esta semana eu não treinei bem, portanto, agora eu tenho que esquecer, tipo, abstrair-me que eu não treinei bem e vou jogar bem. E isso com os trabalhos é esta cena dos 50% e depois apresentas a 100%. É uma habilidade que é importante, pá, que eu acho que era que devia trabalhar, que é essa. Tipo, às vezes um gajo não está com paciência para fazer um trabalho de 100% de dedicação, especialmente agora neste curso que eu não estou a curtir tanto de algumas cadeiras. Tipo, a apresentação tem que ser sempre bué da confiante. E eu vou ter que chegar lá na terça-feira desta semana que vem, e bum, tipo, falar e dizer, olha, fiz isto, disse isto, não sei o quê, bam, bam, bams. Yeah. E fazer uma apresentação exímia do meu trabalho. Porque eu sei que este projeto que eu fiz, pá, eu não dei nem metade daquilo que eu conseguiria dar. Mas lá está, foi porque eu... Logo à partida do trabalho, tipo, eu já não estava interessado. Já não estava interessado. E isso eu acho que vem bué de eu não estar a curtir bué da cena do próprio projeto. Porque não era um campo que eu estava confortável a trabalhar. Mas isso também faz parte, já. Muitas pessoas dizem para eu não pensar muito nas cenas não pensar muito nas merdas, não pensar muito em tudo, mas eu acho que eu preciso mesmo de pensar para tipo, arrumar as minhas ideias, digamos assim. Eu acho que preciso bué disso, e acho que toda a gente meio que precisa de fazer isso, e muita gente não o faz, e depois acaba por... Tipo, eu não sei o que acaba, mas eu quando não o fazia, acabava por ficar ainda mais, tipo... Pá, ficava desconfortável em situações que não devia, que se calhar são mais fáceis. E bué da gente também diz, puto, vive só e faz só. Mano, eu não consigo viver só assim à toa. Não consigo. Eu sinto que, tipo, tenho que ter ali um objetivo e tenho que ter, tipo, certos tipo, objetivos definidos de cenas. E quando eu não estou com objetivos para as merdas, tipo, pá, torna-se um bocado, tipo, o que é que eu estou a fazer, tipo, não sei o que é que estou a fazer. E é isso que eu sinto um bocado com a faculdade, tipo, yeah, não sinto que estou... Pá, bem disposto quando vou para lá, tipo, quando vou para lá vou meio, tipo, a arrastar-me, chego sempre atrasado. Esta semana foi o que foi, nem fui, quase. E na sexta-feira foi outra cena, tipo, não fui outra vez. Portanto, eu esta semana foi segunda fui, terça não, quarta não, quinta fui, quinta tive lá a aula toda só para apresentar aquilo, nem apresentei, tive uma sorte do caraças, e sexta não fui outra vez. Yeah, e foi um bocado isso, meteu-se aquela tempestade aí no meio, não houve treino. Nós treinámos esta semana tipo duas vezes, com sorte tivemos um bom jogo, começou mal mas acabou por acabar bem, yeah. E sim, pá, esta semana não teve muita história, porque pareceu mesmo que eu estava de férias. Passei os dias de cama, é verdade. Mas também não fiz bem nada, à exceção desta situação com esta rapariga, que tive uma conversa, depois foi só os treinos, não fiz. Ah, tive a adiantar o trabalho. Portanto, isto é uma cena que é interessante. Que é interessante falar. Que é, eu agora, e que eu estive a falar com um amigo meu no carro, que é, eu tenho esta ambição de acabar o curso. Tenho esta ambição de bué das cenas de chegar a este patamar e fazer isto e fazer assado. Mas eu tento sempre, por exemplo, quando eu vejo que eu me meti num caminho que não é bem o que eu quero, eu começo a minha reação imediata é quase fazer os mínimos olímpicos para conseguir fazer e pá, pronto, agora acabei, já vou ter que fazer os mínimos olímpicos para tratar desta situação. E é isso que se está a passar agora um bocado com a faculdade, que é, eu, como não sei se é este curso, pá, se é este o curso, se é este mestrado, tipo, eu agora, como já me meti nisto, eu não quero mostrar à minha mãe que eu sou um gajo que está completamente, tipo, que é bem incerto e não sabe o que é que está a fazer. Então eu agora tenho mesmo que acabar o curso. Isso é uma cena que... Yeah, e o compromisso está feito para a semana, que eu vou às aulas todas, e está aqui dito também. Yeah. Vou e vai acontecer. Porque não é muito difícil. Mas essa ambição que eu tenho, depois quando eu tenho estas pedras no sapato de pá, não quero, não sei bem o que é que vai sair daqui, não sei o que é que estou aqui a fazer, eu agora tenho que acabar, mas eu com a faculdade, eu sinto que eu consigo fazer os mínimos olímpicos e passar. E isto não é bacana se está aqui a dizer, mas é verdade, tipo, eu não quero estar neste curso, mas eu agora que já estou, eu agora tenho que acabar, porque se tu deixas uma cena a meio, depois é mais fácil deixar outras cenas e mais outras cenas a meio. Tipo, começares a desleixar-te. Desleixar-te. Yeah. Começares aí a dizer, olha, pá, também, olha, não vou fazer. Comecei agora, mas não vou acabar. Eu com os cursos online, isso aconteceu-me tipo uma ou duas vezes com um curso de programação que eu tentei fazer e como estava tão difícil, eu caguei só. E depois com o outro curso que eu tentei fazer, foi mais fácil de não fazer. Só quando cheguei ao curso online, que eu estava tipo, este aqui está bem interessante, vou acabar. Vou até ao fim com este. E mudou-me para tipo, para depois me candidatar à faculdade, para começar um primeiro semestre e estar todo empolgado com o semestre. E agora que eu vejo que não estou a curtir tanto, pá, por acaso, foi mesmo por acaso, porque podiam ser 5 cadeiras que eu gostava de todas. Como foi no semestre passado, em que todas elas me estavam tipo, meio que todas, eu fiz trabalhos em todas que estavam, pá, tão interessantes, estou a curtir de fazer estes trabalhos. Este semestre, pá, calhou não haver. E eu acho que muitas vezes tenho me mentalizado que, pá, não vai ser tudo como eu quero. E eu tenho que, pá, eu tenho que dar ultrapassar essas dificuldades, já. Isso com o basquete acontece-me bem, mas com o basquete é aquela cena. Tipo, eu agora já está. Eu este fim de semana joguei tipo 10 minutos, por exemplo. E foi uma cena que eu fiquei, pá, mano, eu estive lá 10 minutos, mas diverti-me. Claro que eu agora só me diverti porque eu também não estou a dar 100% no basquete. Eu diria que eu estou lá, eu vou aos treinos do final do dia, mas eu não estou como estava no início do ano. No início do ano eu estava tipo a ir, saía das aulas e ia treinar. Ia ao ginásio, ia fazer tudo. Eu já não vou ao gym, pá, aí nem quero exagerar, pá, aí há um mês. Portanto, eu não estou claramente, tipo, a dar o meu 100% ali. Porque lá está, eu sinto que não preciso de estar a dar esse 100%, porque, pá, mano, não, eu não jogo assim tanto tempo. Eu não vou estar a cansar. E isto, se calhar, é ao contrário. E se calhar não, tenho a certeza que é ao contrário. Mas eu acho que para a minha sanidade mental, eu não posso dar 100% no basquete. Porque eu, se der 100%, era agir como se eu fosse um profissional. E eu já fiz isso. E quando eu estava a agir como se fosse um profissional, os meus resultados não estavam a aparecer. Tipo, eu não... Ninguém, tipo, valorizava isso. E é uma cena que eu senti com... Que eu ando a sentir com este ano, é que, tipo, pá, é um facto. É, tipo, eu, por muito bem que eu treine, eu já tenho ali os meus minutos contados. E é uma cena que eu falei com os meus pais, era tipo, ah, tu tens que ser mais eficiente quando estás lá nos teus minutos, não sei o quê. Pá, eu tenho que me divertir, honestamente. Eu tenho mesmo que curtir da cena e estar lá, vai bar com os meus amigos e a curtir do jogo. Porque se eu não tiver assim, aquilo entra-me na cabeça e eu não estou solto quando entro lá para dentro. Não estou relaxed. E eu acho que para nós termos bons resultados, nós temos de estar em qualquer cena, nós temos de estar em qualquer cena, para termos bons resultados, nós temos de estar, pá, relaxados e confiantes e assim. Estão a ver? E eu, se eu não estiver assim, especialmente no basquete, tipo, os meus resultados não aparecem e eu fico muito, tipo, fico a repensar muito nas cenas, a repensar mesmo bué, e pronto, depois acabo por jogar mal. E a mesma cena acontece com a faculdade, acontece com relações, com raparigas, com conversas, tipo, se estivermos a pensar muito, ou se tiveres a pensar muito, estou a falar para um futuro Martim que irá ouvir isto, não vais ter os resultados desejados, porque tu tens mesmo que estar zen. Conor McGregor, you have to be in a zen place of mind. Zen place of mind. Temos que estar mesmo tranquilos. Yeah. E eu falei isto com um amigo meu no carro, porque ele também joga basquete e ele tem esta aspiração, ele é mais novo e ele tem esta aspiração de também quer ser jogador e pronto. E eu estou aqui para apoiá-lo, pá, não sou o pai dele para lhe dizer que há pouca saída no basquete cá em Portugal, mas mano, se estás com essa vontade, vai. Acho que isso é uma cena que todos os bons amigos devem fazer. Agora, eu sinto que para os resultados aparecerem, especialmente no basquete, tu tens que lidar com essa. Tens que saber lidar com essa frustração. Só que eu já experimentei o basquete profissionalmente e eu não queria estar a falar muito de basquete, mas pá, surgiu, vimos falar para aqui, vir divagar para aqui, mas já. Tipo, acho que no basquete, ou em qualquer desporto, ou em qualquer. Sim, se calhar em qualquer cena. Tipo, em qualquer cena que nós consideremos, ou consideramos. Consideremos? Ser a nossa paixão, ou a nossa cena, tipo, um motivo para nós estarmos aqui, tens que dar 100%. Yeah, era isto que eu estava a falar. Tens que dar 100%. Mas com esses 100% vem, tipo, cenas que tu não controlas, que é tipo, o teu chefe, por exemplo, pode não gostar do teu trabalho, pode haver um gajo que chupa o gajo melhor que tu, pode haver estes entraves que não facilitam o teu caminho para o teu objetivo. E tu tens que saber lidar com essa frustração. Yeah. Tens que saber lidar com essa frustração e não ficar lixado quando as cenas não vão para o teu lado. Só que a cena que eu sinto agora é que eu não estou bem, tipo, como não tenho o basquete, que era uma cena que eu queria bué, e como eu já não tenho essa ambição de ser jogador, eu agora estou meio numa situação de que estou um bocado, tipo, estou em todo o lado, tipo, I'm all over the place. Honestamente, tipo, eu não sei bem o caminho é que eu vou seguir, que emprego é que eu gostava de ter, não sei nada. Não sei se gostava de ser freelancer, se gostava de trabalhar numa empresa, de ter o meu 9-5, não sei. Não sei, estou um bocado perdido, não tenho a certeza do que é que eu quero. E eu acho que isto é uma fase da vida que toda a gente passa. Por isso é que gravar isto com esta idade, para mim, é muito... Pá, significa bué para mim, porque eu sinto que bué da gente passa por esta fase. Sim, não tenho a certeza. Porque eu próprio vou ao YouTube, pesquisas um vídeo, não sei o quê, e é Lost in Your Twenties, e é tudo, aparecem esses vídeos todos, que eu já vi, e que honestamente ajudam bué para tu perceberes que não estás sozinho nesta jornada da vida, nesta jornada da vida que é compliquíssima. Complicadíssima, yeah. Compliquíssima é tough. Compliquíssima. Mas sim. Esta semana que vem, já disse, pá, compromisso de ir às aulas todas. Mesmo, não faltar uma única aula, estar ali confiante, sem stress. É só mais uma aula, é só mais uma semana. E chegar aqui no próximo fim de semana, vou estar bem disposto se eu for a todas as aulas. Pá, e melhor ainda era, mas eu também tenho que ser passo a passo. Tem que ser passo a passo. Eu não vou dizer agora que vou às aulas todas e vou chegar às horas das aulas todas. Não é? Também calma. Tem que ser passo a passo. Agora eu provavelmente vou chegar a horas se tiver que deixar a minha irmã na escola ou assim. Segunda-feira vou chegar a horas, porque é aquela aula com o professor lixado. Terça também vou chegar a horas, porque é a aula com o mesmo professor lixado. E quarta, depois é que dificulta, pá. Quarta dificulta, porque os professores não são tão exigentes. Desculpa, é lá. Cheio de expectoração, cheio de ranhoca. Os professores não são tão exigentes. Então vai ser mais difícil levantar-me nesses dias. Mas vou ter que me levantar. Quinta-feira e sexta-feira. Pois, é aqueles três últimos dias da semana é que dificultam. Mas se eu já for com a... Tipo, lançado de segunda a terça fui... Eu acho que quarta, quinta e sexta vai ficar mais fácil. Acho eu. E também facilita se eu tiver o meu grupo e tiver já a trabalhar em grupo. Porque quando eu faço sempre trabalhos em grupo... Yeah, quando eu faço trabalhos em grupo, eu sinto que pá, tenho esta pressão de ir às aulas. E porquê é que isto acontece? Vamos lá pensar um bocado. Eu acho que isto acontece porque... Eu acho que isto acontece porque eu fico com a pressão de... escreverem o meu nome no final do trabalho. E acho que isto é a única cena. Tipo, eu quero sentir que eu participei ao ponto de ter a audácia de dizer, tipo... Mano, vais escrever o meu nome aí. Mesmo que, tipo, imaginem que dá, tipo... Aí, também entra gente na garagem. Yeah. Imaginem que dá raia. E eu tenho de entregar um... Tenho de entregar um trabalho, tipo, daqui a sabe-se lá quanto tempo. E, pá, este gajo tirou-me agora o pensamento, a linha de pensamento. Mas imaginem que eu vou fazer este trabalho, e quando estou a fazer este trabalho, pá, alguém diz, Martim, não fez nada. Eu quero ter essa cena de... Ok, não, eu trabalhei, eu fiz cenas neste trabalho e quero que o meu nome esteja aí escrito. Eu acho que sinto esta pressão e depois eu acho que também é, o que eu sinto também é que muitas das vezes quando eu não estou a fazer cenas que são para mim, yeah, quando eu não estou a fazer cenas que são para mim, eu fico mais... Acho que é quando eu não estou a fazer cenas que são para mim. Não, quando eu estou a fazer cenas... Yeah, quando eu estou a fazer cenas que não são para mim, eu tenho mais pressão. Não sei se isto é natural, se calhar devia ser ao contrário, tipo, teres pressão. Não, acho que é mesmo assim. Acho que faz sentido ser assim. Mas eu fico mais pressionado em apresentar os resultados porque é para outras pessoas. E nós temos esta cena que é... Nós queremos agradar os outros. Querendo ou não, nós queremos sempre agradar... Ou, tipo, querer que as pessoas pensem bem de nós. Nós temos sempre esta necessidade. E eu sinto esta... Eu fico com esta opinião de... Eu tenho esta opinião de que muitas das vezes as pessoas não... Quando estão... a fazer alguma coisa para elas próprias é mais difícil de manterem o rigor. Porque, pá, é uma cena que é para mim. É tipo, é pá, é o que é. O que é. Tipo, se ficar... só tenho que me agradar a mim. Mas acho que eu tenho esta... Eu acho que só tenho esta opinião porque eu próprio também tenho este pensamento de, pá, é uma cena que é para mim. É uma cena que é para mim. Tipo, se eu gostar ou se... pá, se está feito. Eu tenho neste pensamento aqui um bocado... um bocado pouco disciplinário de... pá, que é, só revela pouca disciplina no, naquilo, tipo, só revela pouca disciplina, é? Porque é quando tu não estás a fazer cenas com rigor e é uma cena que é para ti, tipo, tu tens que levantar cedo para ti, não é levantar cedo para as outras, para o teu amigo. Uma cena que eu tinha boa era quando eu ia ao ginásio e muitas das vezes já não me apetecia ir porque já não tinha ninguém para ir. Pá, não tenho ninguém para ir, não tenho ninguém para ir ao gym comigo, não vou. Eu acho que as pessoas, pá, usam como muleta bué, e eu uso bué como muleta, tipo, a companhia, não estou a conseguir dizer, fogo, pá. Yeah, não, eu uso muito a companhia para, tipo, para me dar gás, para ter compromisso nas cenas. Quando o compromisso tem que partir meio de mim. E quando não tens essa disciplina de pá, quando as cenas são para ti, é aí que tu tens mesmo de, pá, vou fazer, torna-se um bocado difícil de mostrares, pá, de obter resultados. Yeah. Este exemplo do ginásio acho que é bué aplicável em outras cenas. Porque levantar cedo, para mim, é aquela cena, tipo... pá, é a minha nota final, é tipo, eu é que sei, enquanto com um trabalho de grupo eu tenho que estar lá, às 9:30 em ponto, para tipo, os meus colegas de equipa ou colegas de grupo não terem um dedo a apontar, enquanto que tu consegues te apontar dedos, é aquela cena, tipo, eu só consigo encontrar estes erros em mim, se eu vier aqui dizer, porque era uma cena que eu não pensava muito, mas eu tenho noção de que eu não me levanto cedo muitas das vezes porque é aquela cena, tipo, mano, eu não preciso, tipo, na minha cabeça, eu se fizer os mínimos olímpicos, tenho uma boa nota. Ou tenho uma nota que dá para passar. Isso, enquanto que outras pessoas, se calhar, não pensam assim. Mas já, tipo, eu tenho colegas meus, por exemplo, posso dar um exemplo que é, tenho colegas meus que se levantam às 6 da manhã, vêm da margem sul para estar na aula a horas. Pá, eu tenho carro, venho de, estou a 5 minutos ou a 10 minutos da faculdade e tenho stress, tipo, o meu stress é apanhar uma beca de trânsito ali nos Cabos de Ávila, tipo, que é uma descida de caca, que é apanhar um bocadinho de trânsito de manhã, e eu não consigo lidar com isso. Tipo, para mim isso é um obstáculo tão grande que eu depois acabo por, pá, só vou à aula, só apareço lá, tipo, daqui a meia hora, que é para não apanhar trânsito. Porque eu odeio conduzir no trânsito, mas é uma cena que um gajo tem que, pá, tens que gramar com isso. E eu sei que estou a dizer isto aqui e se calhar amanhã não vou chegar a horas. Mas amanhã entra às 10. Portanto, amanhã vou chegar a horas. Portanto, calem-se. Está bem? Estejam calados. Mas, já. Yeah, eu acho que isto é bem importante de se pensar. Acho que isto é bem importante de se pensar. Que é tipo, tu não fazes as cenas para ti, muitas das vezes, porque estás-te a cagar porque é a tua vida. E quando tens que... Eu devido que haja... Quer dizer, se calhar há... Mas deve haver muito menos pessoas que façam isto, que é tipo, fazer as coisas para agradar os outros. Há muito mais gente a fazer isto do que nós pensamos. Porque podem dizer que não, que a opinião dos outros não me interessa para nada e não sei o que mais. Mas no fundo, tipo, interessa, porque vocês estão a trabalhar para uma empresa, vocês estão numa relação com um amigo, vocês estão tipo na vossa, tipo, com a vossa namorada ou com o vosso namorado ou o que for, tipo, vocês estão a tentar agradar esta pessoa, enquanto para vocês, tipo, é mais fácil desleixarem-se pelo caminho e tipo, é uma cena que é para mim, então eu é que sei lidar comigo, eu é que sei, então tipo, a disciplina é uma cena que é lixada, pá. Ter a disciplina para nós mesmos, e o exemplo do ginásio que eu acabei de dar, é um bom exemplo, porque tipo, tu só te levantas de manhã porque pá, não queres deixar o teu amigo ali, tipo, aí, ganda merda, tipo, ele agora vai sozinho. Isto se for um amigo que vocês respeitam, porque isso já me aconteceu, eu tipo, estar combinar com um amigo meu e eu ia acabar por ir ao gym sozinho e eu senti, tipo, pá, fogo, este gajo maiou, não deu o máximo. E eu acho que isso aí vem de confortabilidade que tu se calhar tens com este amigo, se calhar pode, pá, vou-me baldar porque ele vai estar a cagar, se calhar, sentes-te à vontade com ele e é na boa, vocês continuam amigos. Mas se for com uma pessoa que tu não conheces tão bem, tipo, conheceram-se no ginásio, por exemplo, estás com um gym bro, tu sentes mais esta necessidade de ir ao ginásio porque ele foi, e como vocês estão a criar agora a vossa relação, se tu falhas, és o gajo, ei, este gajo falhou, estás a ver? Mas isto é aquela cena que eu depois levo, já de alguns anos, que é tipo, pensares no que as outras pessoas vão pensar, e eu faço o exercício de não fazer isso, tipo, não pensar. Mas às tantas às vezes tu pensas, meu, é inevitável tu pensares no que é que as outras pessoas vão pensar dos teus comportamentos, ou pensar de ti mesmo, tipo, é inevitável, é impossível dizerem, porque nós somos um ser que, pá, vive disto, destas emoções, tipo, estas emoções que dão, tipo, dá prazeres e estas merdas, meu, vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Mas, é uma cena que dá que pensar. Esta falta de disciplina que nós acabamos por ter quando são cenas que são para nós. Porque levantar cedo é uma cena que devia ser... Pá, tu levantas-te cedo. Eu só me levanto cedo quando tenho um compromisso com alguém. Agora, quando tenho um compromisso comigo de vou-me levantar cedo, é bué da fácil dar snooze. Comigo mesmo. Tipo, é bué da fácil dar snooze e não ir. Agora, como eu não quero falhar a esta pessoa, eu acabo por fazer aquilo. Por fazer... Por não... Por me levantar. Por fazer... Por ter a ação de me levantar. Mas, já. Já vamos em 47 minutos. Por isso, rapaziada, raparigada, foi mais um episódio de Está Na Nossa Hora. E vocês já sabem qual é que é a lenga-lenga. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Foi mais um episódio de Está Na Nossa Hora, tal como eu já disse. Por isso, sem mais demoras, fiquem bem. E fiquem bem.